Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre os filmes considerados datados. Filmes que guardam informações de sua época, signos de sua época, marcas de sua época. Vamos falar um pouco sobre o fenômeno ao redor disso, as características disso e a importância dos filmes, das séries, de todo registro audiovisual deixar uma marca do tempo em que foi filmado. Na verdade, datado é um termo pejorativo, até pejorativo, que as pessoas usam para dizer que um filme está preso ao seu tempo de origem, que é um filme desatualizado, que fala de coisas de outra época, que não tem conexão direta com o presente. O que as pessoas caracterizam automaticamente como filmes datados? Filmes dos anos 20, dos anos 30, 40. Mas um filme ser datado não é uma coisa ruim, não é um estigma. É uma coisa altamente relevante para quem estuda história, para quem estuda geografia, para quem estuda história do cinema, para quem estuda sociologia, porque nos ajudam a compreender a época em que foram feitos, costumes de um tempo, valores de um tempo específico. Tudo isso é da capacidade natural do registro audiovisual de gerar documentos. Todo registro audiovisual é um documento da época que foi feito, do contexto em que foi feito. E alguns filmes, às vezes considerados datados, eles são revisitados no futuro porque dialogam de alguma forma. Isso acontece com livros, com canções, com poemas, mas eu vou me restringir aqui ao campo do audiovisual, porque é o campo que eu estudo. Vocês conhecem o primeiro filme dos irmãos Lumière na França? É chamado de A Chegada do Trem à Estação. É um filme curtíssimo, ele historicamente marca a invenção do cinema. Os americanos podem discordar disso, mas o que tinha nessa imagem? Era uma câmera fixa numa estação de trem em que a locomotiva corta o quadro de dentro para fora e as pessoas estavam esperando esse trem. Pouco antes dele chegar, você tem imagens da movimentação das pessoas na estação. Procurem, vocês encontrarão facilmente no YouTube esse filme. E em outros locais também. Digamos que esse é o filme mais datado que existe. E isso faz dele um filme riquíssimo. Por quê? Porque ele está representado a moda da época, a performance corporal natural da época, um pouquinho de arquitetura da época, os tipos de trens que você tinha naquela época. Hoje a gente sabe que a câmera inibe as pessoas. Então quando alguém percebe que está sendo filmado, ela se transforma completamente, mesmo que ela diga, não, eu fui eu mesmo. Não. Existe um fenômeno de estar diante da câmera, de estar perto de uma câmera. Tem artigos e livros que vão falar sobre isso. Não é nenhum tópico recente, então tem muitos autores que falam sobre isso. Então as pessoas não sabiam que tinha uma câmera ali, que estava sendo rodado um filme, porque a noção de filme ainda não existia. A noção de câmera cinematográfica também não existia. Só sabia que havia uma figura ou duas ou mais ali com aquele dispositivo estranho, mas não que seria algo que estava filmando elas, ainda não existia essa noção. Então vamos dizer que as pessoas ali estavam na sua integridade de ser, de agir, o que elas fariam se a câmera estivesse ali ou não. Então é um registro sociológico importantíssimo daquela época. Após aquele filme, foram feitos vários outros similares. Então esse filme não é historicamente pousado, né? Não há uma direção, até onde a gente sabe, né? Se for um filme pousado, em que as pessoas foram dirigidas, tudo isso que foi dito cai por terra, né? Infelizmente, nesse registro, ainda não havia a filmadora sonora, né? Ela não capturava som ainda. Então não temos a paisagem sonora daquele espaço, que agregaria muito mais informação documental daquele momento. Não temos diálogos, ainda não era um filme narrativo, nem um filme documentário clássico, nada disso existia ainda. Então ele é classificado como um documentário. Então, praticamente, o primeiro documentário do mundo. Ele tem oficialmente cerca de 50 segundos de duração. Foi o primeiro filme dos Lumière a ser exibido numa improvisada sala de cinema, porque isso em si ainda não... ainda estava nascendo, né? E tem a lenda, o mito de que as pessoas ao verem o trem se aproximar na imagem, correram da sala. Eu nunca li nada que comprovasse que isso realmente aconteceu. mas podemos observar uma coisa. Era uma experiência visual de uma imagem em movimento de um povo contemporâneo vendo uma imagem contemporânea. Então, naquele momento, o sentimento de datação era zero. Aquelas duas coisas pertenciam ao mesmo tempo. Os primeiros filmes coloridos surgiram no final dos anos 30. A difusão foi se dando aos poucos, porque era uma tecnologia nova e uma tecnologia cara. Mas quando o cinema colorido dá passos rumo à hegemonia, o cinema preto e branco ia ficando nesse lugar do antigo, né? Aos poucos. Isso se dá bem aos poucos mesmo, porque filmes coloridos e filmes em preto e branco dividiam as mesmas salas. Você tinha os filmes A, os filmes B, os filmes C, enquanto menor orçamento, mas esses filmes mais baratos iam em busca do preto e branco, questões de custo. Mas a partir do momento em que os filmes preto e branco desaparecem, entre aspas, o preto e branco fica nesse espaço do datado, do histórico. Então, meio genericamente, pelas cores do filme, a pessoa diz se é um filme recente ou antigo. A pessoa leiga, né? Ela vai meio que classificar assim, tá no vocabulário visual dela. Esse sentimento de datação é construído pela mídia, pelos documentários. Quando um documentário vai se referir ao antigo, ele vai pegar uma imagem antiga, ou vai simular isso no preto e branco com uma imagem recente, ou não tão antiga. Então o preto e branco foi para esse lugar do histórico, de uma marcação estética que indica que é algo antigo. Os anos 20, 30 e 40 tiveram muitos filmes de cunho político. Os filmes soviéticos, os filmes alemães, muitos filmes americanos que eram feitos para incentivar os jovens a servirem as forças armadas, eles são de um poder documental altíssimo, porque eles têm marcação de moda, marcação de arquitetura, marcação de discurso, de valores daquelas épocas, da época e do contexto. Tínhamos filmes alemães que exaltavam o nazismo, ao mesmo tempo tínhamos filmes americanos exaltando o poder do exército americano na guerra. Então é isso, a datação tem que ver o contexto geográfico também. Não é só o momento cronológico. Existe o ponto geográfico também da obra que está sendo tratada. Quer dizer que o preto e branco ficou para trás completamente? Não. Se fazem filmes até hoje em que o diretor escolhe deixar a imagem preta e branca por um objetivo estético, por um objetivo de dialogar com a época específica, com um discurso marcado num ponto histórico específico, ou às vezes não tem nada a ver com diálogo histórico. Ele quer criar um sentimento X em que o preto e branco trabalha isso melhor do que as cores. Vamos aqui pegar um caso em que o objetivo com o preto e branco foi o diálogo histórico. A Lista de Schindler, de 1993. Em 93, o filme colorido não era nenhuma novidade. Então a escolha do preto e branco foi um diálogo histórico, porque remetia aos tempos do nazismo. Temos o filme de 2011, O Artista, que é preto e branco, porque ele dialoga com os anos 20. Um filme que fala ali da transição do cinema mudo para o sonoro. Então hoje o preto e branco é essa escolha estética, essa escolha de diálogo, mas que pode não ter nada a ver com isso. E cada diretor vai ter sua explicação. Mas quando a gente quer falsear uma imagem que se passa no passado, a gente coloca em preto e branco, porque a resposta ao espectador é automática. Ele já vai puxar essa relação do preto e branco como sendo uma imagem do passado. A datação das coisas não se dá somente pela materialidade da imagem, pela arquitetura, pela moda. Temos a datação do discurso também. Certamente vocês conhecem um filme chamado Doze é Demais, de 2003. Ele é originalmente um livro e teve sua primeira adaptação em filme em 1950. Então meio que a figura central da história é a do pai, que tem 12 filhos. E tem uma distinção clara na adaptação de 1950 para de 2003. O dos anos 50 representa muito bem um pai nas primeiras décadas do século 20. Um pai rígido, um pai que não aceita questionamento dos filhos, em que ele é a autoridade máxima, ele sabe o que está fazendo, não abre espaço para diálogo com as crianças. Então, assistir essas duas versões, você tem esse contraste gritante, em que o filme dos anos 50, ele totalmente dialoga com o seu tempo, em que aquele tipo de postura não vai ser criticada muito pelos contemporâneos, porque aquilo são valores daquela época, mas nos dias de hoje vai ser um filme totalmente questionável, porque são valores que não funcionam mais hoje, simplesmente. Assim como uma adaptação de 2003 não traz críticas fortes no tempo de hoje, porque é um pai dos tempos de hoje, mas quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos, se fizesse uma nova versão, esse pai já seria diferente. Mas é bom ter isso documentado na forma de filme, codificado na forma de filme, pois um filme é de fácil leitura, um filme é de fácil interpretação. Filmes feitos para o grande público, eu falo, né? Tem filmes, certamente existem filmes muito complexos para se entender, mas esses não, esses têm narrativas simples. Então quando eu assisti a versão de 1950, eu não li muito sobre essa diferença e achei muito estranho, eu não digeria muito bem, porque o 12 é demais de 2003, eu assisto desde criança e tinha uma imagem específica, né? Não esperava que a versão antiga fosse assim, tão destoante. Mas a versão que tá lá em 1950 é a mais fiel do livro, porque o livro é de 2 anos antes, é de 1948, que é um livro biográfico que conta a história da família dos autores. Então vários filmes antigos trazidos para hoje vão gerar esse incômodo, porque há um choque cultural, há um choque de valores, e vai cair nesse espaço do filme ultrapassado, do filme datado. Mas eles precisam existir, eles não podem ser destruídos, esquecidos, porque eles têm valor histórico, valor sociológico, valor cinematográfico. Cada área vai fazer o uso desses filmes antigos. Nos anos 30, 40, eram muito comuns documentários que explicavam como a sociedade funcionava. Tem filmes americanos explicando como a sociedade japonesa funcionava, como dispositivos industriais funcionavam, quase como manuais. Então são 100% documentários, e já tinha embutido, o cinema já tinha embutido essa capacidade de registrar, de ser registro histórico, de ter esse conteúdo guardado de forma didática. Então para os dias de hoje esses filmes são um conteúdo bem mastigado para a gente entender estes períodos. Entender em parte, porque eles são reflexo da visão de quem os fez, tem isso também. Então você nunca pode confiar numa única fonte para entender um período. Isso vale tanto para audiovisual quanto para livros, fotos. Não esquecer de que quem opera a câmera cria o seu discurso. Então a gente tem que saber diferenciar o que é o discurso e o que é o conteúdo histórico. Então a única fonte não dá conta dessa compreensão do todo. A gente está numa situação muito complicada nesse momento. Esse podcast está sendo gravado em maio de 2020. Estamos no meio de uma pandemia mundial. Período de confinamento. Está morrendo muita gente. Tem muita gente hospitalizada. Os números não param de crescer. E o que a gente está buscando consumir nesse momento? Ou o que está vindo ao nosso encontro? São obras que dialogam com isso. São livros que falam de confinamento. São livros que falam de pandemias. E livros e filmes que falam de guerra. Por quê? A gente está numa situação não muito diferente de uma guerra. A gente está travando uma guerra contra o vírus. O lado inimigo está matando pessoas inocentes. Então isso dialoga muito com guerra. Então é um momento de diálogo com tudo isso, com tudo que é conteúdo relacionado a isso, buscando nessas obras formas de vencer psicologicamente todo o estresse que isso está gerando, buscar força, buscar inspiração, esperança. Então ultimamente a gente tem um salto de consumo de material relacionado, que é totalmente natural essa reação. Ela não é uma reação destrutiva. Quando você tem uma questão X, você vai atrás de pessoas e conteúdos que já se relacionaram com aquele tipo de coisa. Então nesse momento, esse material ficcional, documental, se ele estava nessa caixinha do datado, ele sai e se torna discurso contemporâneo. Dialoga com a gente, entra dentro da gente, faz a gente pensar. Essa pandemia está trazendo uma situação de miséria, porque afeta a economia. Isso traz outros diálogos com períodos de fome, com períodos de recessão, Então todas essas imagens também vêm à tona hoje, para gerar debate, para gerar conscientização. Então as imagens de miséria lá da Grande Depressão de 29, elas começam a se tornar contemporâneas, elas começam a tomar força diante dos nossos olhos. Elas fazem essa viagem no tempo e elas fincam os pés aqui. Quando tudo isso passar, a gente vai ter um outro mundo. Se engana quem pensa de que quando tudo isso acabar, a gente vai voltar para o mesmo mundo. Não, depois disso a gente vai construir um mundo novo. Essas imagens antigas de guerra, de miséria, elas ainda vão ecoar dentro da nossa cabeça, no nosso pensamento, junto das imagens feitas hoje de tudo isso, que vão ecoar por muito mais tempo. E quando esse novo mundo estiver estabelecido, em que a gente viver dias melhores, essas imagens vão entrar pro mérito da datação, do registro histórico, perdendo a conexão aos poucos. Isso não acontece só em momentos de catástrofe. Isso acontece com bandas, com movimentos do cinema, movimentos da música, da literatura. As imagens associadas a isso, quando o boom das coisas passam, elas vão perdendo a conexão com o contemporâneo. Em outro momento, elas podem ser buscadas de volta para a memória, para novos diálogos. Então, os filmes datados, as imagens datadas, elas são importantes. Não podemos dizer, ah, isso é antigo, não presta. Uma hora isso volta, pode voltar para dialogar com a gente de novo, e a gente tem que saber lidar com essas coisas. Então, é o papel dos historiadores, sociólogos, pesquisadores em geral, pegar esse material do passado e tirar lições disso. E divulgar, através de leitura, através de documentários, entrevistas. O importante é que todo esse material e os documentos dentro deles sejam abertos, sejam lidos e sejam divulgados. Então, filme datado, como pesquisadores do cinema que somos, entusiastas, a gente tem que pegar esse termo e tirar o pejorativo dele. A gente tem que ver a datação como uma coisa boa. Nada fica contemporâneo para sempre. Ah, esse filme é atemporal. Uma hora ele perde esse efeito. Uma hora ele se torna datado. Por quê? Porque o mundo muda, as mídias mudam, os discursos mudam e coisas vão ficando para trás. Coisas vão indo pro arquivo. Eles são velhos, datados. O importante é saber que eles têm valor. Esse material do passado é de imenso valor. Pode não ser de imenso valor hoje, mas amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, podem se tornar relevantes. E se eles não existirem, se forem destruídos, a gente tem um prejuízo. A gente vai dar passos rumo ao futuro mais devagar. A gente vai descobrir coisas mais tardiamente. Então toda vez que você, daqui pra frente, você se deparar com um filme que você sentir, ah, isso é antigo, ultrapassado, veja esse ultrapassado de uma forma positiva daqui pra frente. Porque uma obra antiga é um cofre. É um cofre com informações e dados do passado que não se perderam. Estão ali guardados. Dialoga mais pra umas pessoas e outras não. Então a gente tem que ter essa postura com os registros. Não podemos ignorar nenhum registro. Ele pode ser menos importante para você, mas para um grupo X, uma pessoa X, ele pode ser altamente relevante. Pode se tornar relevante para você num futuro breve. E também pode nunca ser relevante para você. Pode funcionar dessa forma também. A gente não tinha fotografia no século 17, 16 para trás. Imagine a riqueza histórica se tivéssemos registro de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Registro fotográfico. Registro cinematográfico. Entenderíamos muito mais coisas do passado, muito mais coisas do próprio presente, porque somos frutos desse passado cronologicamente remoto. Então temos que ser muito gratos por ter o poder do registro audiovisual, do registro sonoro, do registro fotográfico. Tendo tudo isso, temos que fazer bom uso para construir um futuro melhor. Construímos um futuro sem esse poder de documentação multimídia. Mas agora, tendo isso, a gente tem que fazer um uso bom, excelente, para construir um futuro melhor. Aprender com mais intensidade os erros, compreender os erros, compreender as vitórias e fazer planos. A humanidade é isso. A humanidade faz planos. Sem a vontade de executar novas coisas, o mundo não iria para frente. Hoje, geramos teras e terabytes de imagens, vídeos, todos os dias. quando isso vai para a internet, isso não se perde mais. Então a internet se tornou este agregador histórico, segundo a segundo. Só que o fato da alta disponibilidade desse material faz as pessoas darem pouco valor. Então, se tudo isso continuar sendo arquivado para o futuro vai fazer bem mais bom uso disso do que a gente. É neste ponto que eu acho que, bem, a gente no Instagram, por exemplo, está inundado de imagens. Às vezes imagens muito repetidas. Elas podem ter um valor mínimo hoje, mas no futuro cada imagem dessa vai ter valor. Como assim? Um dia os historiadores vão catar todas essas imagens? No futuro, inteligências artificiais vão catalogar tudo isso, ver o que a gente não estava vendo e montar uma análise detalhada dos tempos de hoje, de 10 anos atrás. Então eu acho que todo registro é válido. Todo registro audiovisual, fotográfico, textual, sonoro é válido. Porque no futuro a gente vai extrair muita coisa dessas informações. Tem uma dica interessante nesse contexto de internet chamado Wayback Machine. O que é o Wayback Machine? É um site que tem registros da web de várias décadas. Anos 2000, 90. Então todos os dias eles fazem cópias de vários sites e vão arquivando. Eles vão catalogando tudo isso. Você pode ver como era o Google há 20 anos atrás, o Yahoo. Então é uma iniciativa independente. Eles vivem de doações. E eles têm recebido material que nem foi gerado por eles, mas por outras pessoas que faziam isso independente há mais de 2 décadas. Então procurem Wayback Machine. Coloquem para pesquisar que vocês acham facilmente. Então aos poucos vão surgindo essas ferramentas de importância histórica. Histórica já para hoje mesmo, porque a gente tem um material antigo. E nem se fala para o futuro, né? Então todo registro é válido. Todo registro em qualquer mídia tem seu valor. Mas esse valor só ganha vida quando ele é usado para debate, quando ele é usado para análise, para conscientização. Então todo registro tem um poder documental em maior e menor nível, não importa se é um filme de ficção, se é 100% documentário, se é uma imagem caseira, se é um vídeo despretensioso. Todos eles vão carregar informações da época em que foram feitos. Então este foi o episódio de hoje. Qualquer dúvida, acesse o meu site miraif.com.br. Lá você pode deixar uma mensagem para mim para tirar dúvidas. Se você quiser um material complementar ao episódio de hoje, então é isto. Agradeço a audiência e voltaremos em breve. Até mais.